Oi, gente, é a Carolina Ferraz, eu sou atriz, apresentadora, jornalista, tenho 57 anos, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler tudo referente a envelhecer com dignidade, todas as ferramentas que a medicina de hoje oferece para quem quer envelhecer com consciência, com qualidade de vida, tirando o melhor partido do nosso metabolismo, da suplementação alimentar. Esse é um podcast produzido pela Vita. A gente fica falando de rugas, a gente fica falando, né, da nossa falta de energia, que começa mesmo a faltar, sobre acordar cansada, a gente ganha peso com muito mais facilidade, né, sobre o humor que começa a oscilar, as mudanças hormonais. Agora, ninguém contou pra gente que o corpo vai mudando em ondas e que viver bem depende de como a gente reage a cada uma dessas ondas. Tentar congelar o tempo, gente, não dá. É uma ilusão. Sabe, você não tem como evitar o envelhecimento. Aliás, a gente não está aqui para isso. Ao contrário, a gente tem que viver de um jeito melhor cada década que passa. Encontrar sentido em tudo isso. O Pode Nessa Idade é um podcast da Vita, que também acredita que envelhecer pode ser o começo de uma vida ainda mais consciente quando o corpo, a mente e os hábitos trabalham juntos para a gente sustentar quem a gente quer ser. E hoje eu estou aqui, gente, com a Andrea Santa Rosa, que sabe tudo sobre o assunto. A gente vai falar sobre comida, a gente vai falar sobre suplementação, a gente vai falar sobre tudo que a gente pode fazer para dar um start hoje, agora, no nosso metabolismo, na nossa mente, no nosso estilo de vida, para a gente poder ter uma vida melhor daqui para frente. Eu quero agradecer você estar aqui participando do Pod com a gente. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço o convite, eu sempre fui sua fã. Eu me lembro, olha, há 20, 30 anos, eu olhava e falava, gente, a Carol, que mulher linda. Que espetáculo. E hoje continua muito bem. Parabéns,
Engraçado
Carol.
Que a gente se acompanha, né? Porque eu também sempre te olhava e falava, gente, ela é maravilhosa. O que eu acho muito legal, Andrea, é que você é a tradução do que você prega. Você sempre falou sobre a alimentação como uma ferramenta maravilhosa e fundamental para uma qualidade de vida com muita saúde, né? E você transparece tudo isso. A gente olha para você, a gente vê uma mulher linda, saudável, né? Você pratica a sua cartilha e eu acho isso maravilhoso.
Não, tem que ser, né, Carol?
Ao longo de anos, né? Há quantos anos você é assim?
Ah, mais de 20 anos que eu sou nutricionista, mas eu sempre gostei, sabe? Eu me lembro quando eu era criança ainda, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de comer bem, aprendi muito com a minha avó, várias receitas, então eu acho que está aqui no meu DNA, sabe? E realmente eu coloco em prática, porque não adianta, né? Nada se sustenta se não for verdadeiro, né?
Nada se sustenta se não tiver conteúdo, não resta a menor dúvida. E, André, existe a ideia muito clara de que depois dos 40 tudo muda, e muda, né? Não tem jeito. E você lembra do momento exato que caiu aquela ficha? Opa, meu corpo não é mais o mesmo depois dos 30. E quando foi essa ficha? Quando caiu?
Na verdade, assim, o que eu vejo muito, assim, pelo menos comigo, não no consultório, é que é aquilo, como eu sempre me alimentei bem. Lógico que depois dos 40 você começa a ter uma queda hormonal, aí para algumas pessoas mais, para outras menos, né? Porque o climatério ele pode acontecer após os 40, pode acontecer após os 50, então depende de mulher para mulher. Lógico que com a queda hormonal, o estrogênio é super importante para melhorar a sensibilidade à insulina, para diminuir o depósito de gordura na região do abdômen, a progesterona também acaba que diminui a retenção. Lógico que isso tem essa queda hormonal, mas o pior de tudo para mim é aquela pessoa que é magra, mas que não é saudável. Então, para ela vai ser pior. E para mim, como nunca foi assim... Então, sabe aquela pessoa que se preocupa só com caloria? Ah, então eu vou tomar um refrigerante diet, porque é diet, é zero caloria. Ah, então eu vou comer isso, porque é light, é diet. Só que a gente pode engordar não só pela caloria, mas pela inflamação. Então, essa inflamação silenciosa, chega uma hora que o pote transborda. E aí vem os sintomas. E aí muita gente começa a reclamar que o metabolismo piorou. Não só isso também, estou aqui lembrando de tudo, tá falando com você. Tem também a questão do exercício físico. E quem nunca praticou? Que tem uma massa magra muito baixa, né? Ou aquela pessoa que nunca teve um sono reparador de qualidade. Para essas pessoas que estão inflamadas, e é uma inflamação silenciosa, que ela só vai aparecer depois... Ninguém fica doente da noite para o dia. Então, pega aquela pessoa que tá ali com uma resistência à insulina, né? Sabe o que é resistência à insulina?
Explica para as pessoas o que é resistência à insulina.
É, então imagina o seguinte, imagina que você tá ali dando alimentos ali cheios de açúcares e aí o teu pâncreas está trabalhando. Nossa, tem açúcar na circulação, preciso mandar a insulina. Teu pâncreas não para de trabalhar o tempo inteiro. Chega uma hora que teu pâncreas fala, olha, agora eu cansei, eu não consigo mais, e ele para de produzir insulina. E aí a pessoa se torna diabética. É o que eu falo no meu consultório, a pessoa chega e fala, não, mas minha glicose está abaixo de 100. Mas e a sua insulina? Tua insulina está acima de 20. Então você já está fazendo teu pâncreas trabalhar 3 vezes mais do que ele precisa, 4 vezes mais do que ele precisa. Então para essas pessoas que nunca tiveram um estilo de vida saudável, eu acho que ainda é pior. Mas para quem vem, né, com exercícios, uma alimentação equilibrada, chega os 40, tudo bem, vai ter uma queda hormonal? Pode ter, mas não vai sentir tanto, né, na minha percepção,
sim,
tá?
Sim. E você sabe que depois dos 40 a gente começa a perder alguns nutrientes importantes, né? Em que momento só a alimentação não dá mais conta e a suplementação passa a ser uma aliada importante?
É, eu costumo dizer no consultório que não é nem suplementação, que é uma complementação. Por quê? Hoje em dia, o nosso solo, ele produz muito mais do que, assim, né, em safras, do que ele deveria produzir. Então, é muito fertilizante, muito aditivo químico.
A qualidade do alimento não é mais a mesma.
Não é. Então, você pega um alimento orgânico, ele tem mais vitaminas, ele tem mais nutrientes e tem menos aditivos por trás. Então, fica difícil, ainda mais com a restrição calórica, que a gente fala muito, né? Você quer, pensa em longevidade, você pensa em restrição calórica. Então, como é que a gente faz para bater a cota dos micronutrientes? Né? É difícil você bater essa cota. Como é que você faz? Com a complementação. Então, não é nem depois dos 40. Lógico que depois dos 40 você tem ali a questão óssea, né? A osteoporose, a osteopenia também é uma doença inflamatória. Por quê? Porque se você tem um sangue ácido, o que que teu osso faz? Tira o cálcio do osso para tamponar essa acidose. Então, a gente pensa, ah, não, é só hormonal? Tudo bem, a gente sabe que o estrogênio vai produzir mais osteoblastos, que vão produzir mais células ósseas. A gente sabe que a progesterona vai reduzir os osteoclastos, que detonam as células ósseas. Mas tem também a questão da inflamação, que faz com que o osso tire o cálcio para tamponar esse sangue, para manter esse equilíbrio.
Ou seja, o que é basicamente a inflamação, que hoje em dia é o que todo mundo fala, né? Assim, o que provoca essa inflamação silenciosa no corpo das pessoas? Porque você está falando de longevidade, ou seja, longevidade é igual a uma alimentação com menos calorias, ou seja, a gente precisa comer menos do que se imagina, porém uma alimentação com mais qualidade. E o que que provoca, o que que seriam os top 5 fatores inflamatórios hoje em dia que prejudicam o corpo e fisiologicamente o corpo humano?
Os ocidentais hoje, eles comem muito mais ômega 6 do que ômega 3. Né? A nossa alimentação, ela é óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol e quase ninguém come peixe. E quando come peixe, é peixe cativeiro, que não tem ômega 3, entendeu? Então, isso já gera uma... Isso é o fator principal para uma dieta inflamatória. Lógico que a gente tem o açúcar, a gente tem os ultraprocessados, né, os embutidos, a gente tem o álcool. Né? Hoje, né, socializar, as pessoas estão tão ansiosas, estressadas com o trabalho, que chega final de semana, o álcool virou, às vezes nem final de semana, às vezes até a noite, né, todos os dias, virou uma válvula de escape. Então, a nossa dieta é uma dieta inflamatória. O que que significa isso? Que as nossas células vão produzir citocinas inflamatórias, interleucinas, tromboxanos, leucotrienos, fator de necrose tumoral, um monte de nome que as nossas células produzem, e isso vai gerando uma inflamação. Então, você vai tendo mais dificuldade de usar a glicose como fonte de energia, e essa glicose é estocada como gordura. Você vai ter mais dificuldade de fazer as suas sinapses nervosas produzirem os hormônios e levarem esses neurotransmissores adiante, né? O teu sangue vai ficando mais ácido, com isso você vai perdendo a saúde das suas mitocôndrias e você vai ficando mais cansado, né? O teu osso também vai fazer o trabalho de tamponar essa acidose, teu osso vai ficando mais fraco, né? Fora que uma série de aditivos químicos entram no seu organismo por conta dos ultraprocessados, dos industrializados, né, dessa alimentação rica em conservantes, corantes, acidulantes, até mesmo os fertilizantes, tudo isso, metais pesados.
E tudo isso acaba mexendo com os nossos hormônios, acaba desestabilizando completamente o funcionamento do nosso corpo.
Exato, exato. E aí, o que acontece é... Esse sangue mais acidificado faz com que você produza menos energia, por isso que vem um cansaço também.
Entendi.
Né?
Bom, esses estudos todos mostram que depois dos 40 o metabolismo da gente desacelera e fica mais fácil ganhar mais peso. Como é que a gente lida com isso sem ficar caindo nessas dietas restritivas demais? E existe alguma maneira natural da gente lidar com isso?
O metabolismo, né, ele vai caindo, sim, né, foi aquilo que a gente falou, né, então vai tendo uma perda da testosterona. Vai, a testosterona vai caindo, o estrogênio, a gente sabe que o estrogênio acaba que acumula mais gordura no organismo, né? A progesterona vai retendo, isso tudo que a gente falou ali no começo, a testosterona te dá mais ânimo, energia, então você vai ficando cada vez com menos vontade de se exercitar, cada vez acumulando mais gordura, você vai gerando uma resistência à leptina, então isso gera uma compulsão também. A leptina é um hormônio que te dá saciedade. Só que quando você tem muita gordura no corpo, você libera tanta leptina que o seu cérebro, ele para de entender aquilo e não vai mais conseguindo captar essa leptina para gerar saciedade. Então, vem a compulsão também, né? Mas existe sim, assim, o caminho é esse, não existe milagre, né? A gente tem hoje esses medicamentos, esses fármacos que aumentam o GLP-1 e geram saciedade, todos esses, né, que tem, tá uma febre hoje, eu acho que isso ele pode ser usado como um start, mas não é para sempre. Se você não mudar o teu estilo de vida, né, então é uma alimentação alcalina, à base de fibras, verduras, vegetais. Gente, não existe, você tem que comer fibra. 25 gramas de fibras todos os dias. As pessoas não comem fibras. Então, o que as pessoas ficam preocupadas? Com a proteína, que também é um outro problema, porque ninguém estoca proteína. O que você não come de proteína vai virar amônia, vai acidificar o teu sangue, vai detonar suas mitocôndrias e você vai produzir menos energia. Lógico, não estou falando mal da proteína. A proteína é importante. Mas hoje eu pego, às vezes, pacientes lá no consultório que comem 2,4 gramas de proteína por quilo de peso dia. Não precisa. E aí não quer comer fruta, porque a fruta tem caloria. Só que a fruta tem fibra, tem vitaminas, tem antioxidantes, tem tantas coisas boas para a saúde do seu intestino, que também é um ponto que a gente tem que falar aqui, super importante, né? Então, eu acho que é isso, é você ter os pilares, né? Que é da alimentação, do exercício físico, do controle do estresse. E aí a gente pode colocar o 4, que a gente está falando bastante aqui, do complemento, né? Que hoje é muito difícil você bater a cota dos micronutrientes se você faz uma dieta mais restritiva, assim, de calorias, sabe?
Então, você acha que a complementação é fundamental?
Sim, sim. A gente não consegue. Ainda mais se você, né, quem faz jejum intermitente. Quem faz jejum intermitente tem muita dificuldade de bater vitaminas, minerais, fitoquímicos, antioxidantes, né?
Tem que fazer a complementação. Bom, dizem que só uma parte pequena da nossa longevidade vem dos genes. A grande parte depende mesmo das escolhas que a gente faz no dia a dia, que é o que você está falando. Quais são as melhores escolhas que a gente pode implementar no dia a dia da gente para garantir um bem-estar e uma autonomia que funcione ao longo dos anos?
A gente fala muito de epigenética, né? Que é como o seu gene se comporta de acordo com o que você oferece para ele. Né? Então, mas a minha genética tem que eu vou desenvolver câncer de mama ou vou desenvolver diabetes. Não é porque a sua mãe, sua avó, sua bisavó tiveram que você vai ter. Porque tudo vai depender do que você vai ofertar. Né? Então, a genética ela tem um papel muito pequeno. Existem aqueles exames genéticos que as pessoas gostam de fazer?
Eu acho maravilhoso você dizer isso, sabia? Porque eu acredito, honestamente, que assim, 90% são as nossas escolhas do dia a dia.
Exato.
É a suplementação, é a alimentação, é o estilo
controle
de vida.
Controle do estresse,
exato.
O sono.
Eu acredito,
exato,
muito.
Então, quem quer fazer, está com dinheiro sobrando, quer fazer, faz. Mas assim... tá ali que você tem... Tudo bem, a pessoa quando vê no papel, olha, eu não posso tomar 3 cafés porque eu não detoxifico bem a cafeína e eu tenho chance de hipertensão aqui. Tudo bem, a pessoa pode ser que ela siga mais. Mas se ela for numa nutricionista, a nutricionista já vai orientar ela que não é legal ela tomar muito café porque vai acidificar o sangue, que ela tem que reduzir o consumo do sal porque isso também não é legal para acidose. Enfim, ela já vai seguir um plano. É melhor ela pegar esse dinheiro e gastar com suplementos, investir nos suplementos, investir numa alimentação orgânica, numa alimentação, do que ela ficar vendo que ela vai ter a chance de desenvolver aquilo. E ela já vai fazer o que ela tinha que fazer, mesmo assim. Se ela for numa nutricionista, ela já vai fazer o que ela tem que fazer, né? Então, acaba que não tem muito sentido.
Eu entendo o que você está falando. E quais são as escolhas, aquelas pequenas escolhas que a gente pode fazer hoje para a gente envelhecer com mais autonomia, sem depender tanto de outras pessoas ou remédios para tudo?
Eu acompanhei muito meu sogro. O meu sogro ele não conseguia levantar sozinho. Ele não tinha tônus muscular. Né? Por quê? Porque deixou de praticar exercício físico. Então, eu acho que o exercício físico, gente... A gente, né, depois dos 40, começa a sarcopenia, que é a perda de massa magra, né? Fora isso, também pode vir uma osteopenia, ainda mais se é uma alimentação que não é uma dessas ricas, né, em tudo isso que a gente está falando. Isso tudo já vai trazer um osso mais fraco, a perda da massa magra. Então, assim, exercício físico, né? É um ponto importantíssimo. Conte o que você goste, mas não deixe de fazer, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Né, no sedentarismo. Não precisa ser, pode ser caminhada. Então, em vez de eu pegar o elevador, eu vou subir de escada. Em vez de eu ir de carro, eu vou a pé. Sabe assim, essas pequenas escolhas, vou levar o cachorro para passear em vez de pedir para o meu funcionário. Então, isso já se manter ativo já é bom. Tá? A alimentação, sem sombra de dúvidas. Então, assim, o orgânico, eu sei que não é para todo mundo. E deveria, tá? E deveria.
Deveria ser para todos.
Na minha alimentação, 80% é orgânico. Hoje eu vou no mercado, ou vou na feira, ou seja onde que for, na cesta dos orgânicos que chegam em casa. Eu tento sempre ir para o orgânico, porque tem muito mais nutrientes e não tem aquele... Né, porque no agrotóxico, por exemplo, tem metal pesado, né, tem várias substâncias ali que o nosso corpo, quando encontra com aquilo, imagina que todas essas substâncias entram no nosso organismo. E o nosso sistema imunológico olha para aquilo e fala, gente, é um corpo estranho, eu vou combater. Então, você já começa a aumentar a chance de doenças autoimunes, você já começa a trazer processos inflamatórios para o teu organismo. E isso tudo vai minando a tua saúde. Né? Então, as escolhas, Carol, não tem muito assim, milagre. Né? É o exercício físico, é uma alimentação equilibrada, é um sono de qualidade, é isso, é o controle do estresse. Né?
E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por todas as pesquisas que eu tenho feito, a alimentação e a suplementação podem provocar um impacto real no seu corpo a partir de hoje. Ou seja, porque existem outras coisas no campo da medicina que se você começar a fazer, você vai colher resultados daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, às vezes até daqui a anos. A alimentação com uma suplementação adequada... O resultado você passa a colher imediatamente.
Não, tantos exames que eu pego de pacientes que eu falo, gente, está com esteatose hepática, resistência insulínica, colesterol elevado. Gente, dá 3 meses de mudança. Você pega o exame, parece que é de outra pessoa.
Muda tudo,
você,
né?
Você fala, gente, olha que você é uma outra pessoa. Fora o corpo, né? Não, realmente, sim. O resultado é rápido, é visível, mas tem que ser constante, né?
A pessoa tem que ser uma mudança de vida.
É isso, é uma mudança de vida.
O que que leva realmente, fisiologicamente, uma pessoa que diz assim, puxa vida, antes eu era jovem, eu comia pizza, eu comia tudo, nada pesava. Hoje em dia eu saio, qualquer exagero pesa, meu corpo já não reage bem. É. O que que muda?
Então, quando você respira, você produz radical livre. Imagina uma pessoa que respira por 30, 40, 50 anos. Então e essa pessoa nunca tomou cuidado da alimentação. Então ela está com um nível de estresse oxidativo muito alto. E aí é óbvio que o metabolismo uma hora vai dar pau, né? É exatamente isso. Por isso que eu falei para você que quando, né, hoje eu já estou com 47, eu não senti muito. Eu posso comer minha pizza no final de semana, porque durante a semana eu faço tudo tão regrado e eu sou tão equilibrada e eu só consigo aguentar a minha rotina. Você sabe que eu tenho 4 filhos. E assim, eu sou uma super mãe e trabalho bastante e... Hoje, eu entrei numa pós de neurodivergência agora. Já tenho 5, estou indo para a minha 6ª. Eu falei, gente, eu não acredito que eu ainda vou... Mas, enfim, vou para a pós de novo. Então, assim, Eu só aguento essa rotina hoje porque eu durmo bem, eu como bem. Eu gosto de rotina. Eu gosto. Ela até pode ser diferente um dia do outro, mas eu tenho que ter minha rotina. Sabe? Se eu perder ali meu treino da manhã, meu dia já não é mais o mesmo, sabe? É isso. Constância.
É uma vida um pouco hedonista, né? Você se dedicar a você mesmo e fazer os cuidados que você precisa para ter uma vida melhor e mais saudável.
É, porque senão vai ser pior depois. Né? Eu tenho uma amiga, eu sou péssima de ditado, mas ela fala, o meu exercício físico é a minha liberdade. Uma coisa assim, é isso. Você vai lá fazer uma hora, você pode não gostar, mas depois aquilo vai te dar, né, um bem-estar, porque uma coisa vai puxando a outra. Se você não fizer, vai ser pior.
E qual a recomendação que você daria para alguém que quer realmente começar um processo de transformação? Qual seria a mudança mais simples que essa pessoa pode fazer para ter esse ajuste na rotina dela? Seria a alimentação, a suplementação? O que, que você acha que ela pode fazer que já vai fazer uma mudança no metabolismo mais lento dela?
Eu, como nutricionista, óbvio que eu vou falar desembalar menos e descascar mais. Entendi. Então, comida de verdade, né? Esse é o ponto que ela tem que... Acabou. Para de fast food, para de ultraprocessados. Então, começa a pegar uma alimentação de verdade. E é tudo uma questão de organização. Não é trabalhoso. Olha, eu fiquei eu e meu filho em Miami 45 dias. Só a gente. Sem ninguém. No Airbnb que não tinha um funcionário. E a gente comeu bem todos os dias. E eu não era só cozinheira. Eu também era babá, motorista. Eu também era animadora. Entendeu? Arrumava a casa. Então, assim, é só você se organizar, sabe? Na lavagem dos vegetais, no como é que você vai preparar para você não precisar fazer arroz todo dia, ou feijão todo dia, ou purê, batata, ou... Entendeu? É uma organização que você tem que ter. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu me lembro com a minha avó, eu sempre cozinhei muito, sempre, e cozinho. Eu não sou chefe, mas eu entendo, né? O que, que eu tenho que fazer primeiro para ficar pronto, tudo maravilhoso, gostoso ao ponto, sem esfriar. Então, o mínimo ali de convivência com a cozinha. Tem gente que não sabe onde fica o copo na casa.
Eu diria mais, eu acho que uma pessoa hoje em dia que quer ter uma vida saudável, que quer ter uma vida longeva e não sabe cozinhar, eu acho impossível que ela consiga. Eu tenho pena, porque é um desperdício. Acho que qualquer pessoa que quer se manter saudável, que quer ter uma vida longeva, para ela e para a família, é fundamental que ela saiba cozinhar. O básico, assim, não... Como você disse, não precisa ser chefe. Eu amo cozinhar, eu adoro cozinhar, mas...
Eu já vi teu programa de culinária, mas...
Eu adoro, realmente amo. Mas eu acho fundamental que ela se aproxime, até para que ela seja uma pessoa livre. Quem sabe cozinhar tem liberdade. Você pode cozinhar o que você quiser a qualquer momento. Você economiza.
Economiza, come melhor. Usa o utensílio certo, usa a gordura certa.
Exato,
né?
Exato. É, eu, na minha casa, já não uso nenhum óleo processado. Ou eu uso azeite, ou eu uso gordura mesmo, sabe?
Eu também.
De boi. Na minha casa não entra óleo nenhum de semente, nada.
Nem se você vai fazer uma fritura.
Exatamente.
Né? Lá em casa também.
E o que você acha, para uma pessoa de 40 a mais, que é o que mais atrapalha, que ela deveria evitar a qualquer custo, para que ela tenha mais energia e mais disposição, para uma mulher de 40 a mais? Olha, isso, Carolina, ela deveria evitar, tipo, parar de beber. Uma coisa na sua recomendação, na sua visão, o que, que seria, isso você deveria evitar?
Para alguém de 40 a mais. O álcool, os ultraprocessados, assim, para mim, o primeiro. O açúcar. Então, hoje em dia, fica muito essa coisa de consumo do açúcar, né? Ainda mais a mulher.
O açúcar é um veneno,
É um veneno, exato. Vicia mais, você já deve ter visto vários estudos.
Eu quase não como açúcar, mas quando eu como é impressionante. Se eu comi, eu passo uns 3-4 dias louca para comer outro açúcar. É impressionante.
Vicia, Eu acho que é isso. Eu acho que é o açúcar, os ultraprocessados, o álcool. Porque, assim, as pessoas hoje, não é que elas bebem, elas querem encher a cara, entendeu? Esvaziar o pote, né? Então, acho que com cautela, pode tomar uma taça de vinho, a gente sabe, né, dos benefícios do resveratrol, do vinho, mas também tem os malefícios do álcool, ainda mais agora saiu esse estudo comparando o álcool até com os ultraprocessados e o tabaco para aumento de incidência de câncer. Então, o álcool não é, eu tomo porque tem resveratrol, mas aí você pode também tomar uma cápsula de resveratrol, ou pode comer um cacho de uva, né? Tem tantas outras coisas que você pode fazer.
Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que ainda tem dúvida se suplementar vale a pena ou não, o que você diria para essa mulher?
Suplementar vale... Complementação, né? Complementar. Então, tem estudos que mostram que até os vegetais, com aditivos agrotóxicos, tem 30, 40% a menos dos nutrientes. Então, se é uma pessoa que quer fazer, está querendo emagrecer ainda, imagina que você tem que cortar a caloria. Ou ela vai tentar ir para o orgânico 100%, que é quase que impossível, né? Ou ela vai ter que complementar essa vitamina. Porque o que, que os suplementos eles fazem? Né? Vamos supor, a vitamina C, ela vai tamponar, ela vai doar um elétron. Então, ela, aquele radical livre, que é uma molécula instável, que gera inflamação, que vai gerar um estresse oxidativo, ela tampona. Então, ela doa um elétron. Depois, a gente elimina pela urina. Né? O ômega 3, o que, que ele faz? Ele melhora a permeabilidade das células. Ai, o ômega 3 faz tanta coisa. Aliás,
faz uma dissertação sobre o ômega 3.
Nossa, tanta coisa. Eu acho assim que hoje, para mim, é um dos mais importantes mesmo. Porque você pensa na saúde intestinal, o ômega 3 está lá. O ômega 3, ele fecha todas as presilhas das células, que são as tight junctions. Ele fecha e não deixa que nada de ruim ali do seu intestino entre. Não só isso, ele também produz substâncias que vão melhorar a sua microbiota intestinal. O que é a microbiota? São as bactérias. Então, quanto maior a diversidade, melhor vai ser a sua saúde intestinal. E hoje a gente tem mais bactérias do que células. Então, olha como é importante a gente cuidar do intestino. Né? Então, o ômega 3, a nível cerebral, a nível de energia. Então, imagina o que ele faz? Ele melhora toda a membrana da sua célula. Então, ele deixa ela mais maleável. Com isso, entra nutriente de uma forma mais fácil, né? E é muito importante para a produção de energia, né? No sistema nervoso central, a gente tem um ômega 3 agindo, melhorando todas as sinapses nervosas, porque o nosso cérebro ele é composto por gordura, né? Então, a gente tem melhorando todas as sinapses nervosas, a gente tem diminuindo essa neuroinflamação, a gente sabe dessas microglias, né? Que são os autoimunes, né, que as nossas células neurológicas podem produzir, e isso aumenta a chance para Alzheimer, para Parkinson, para demência senil, né? O ômega 3 ele vai diminuir isso. Por quê? Porque ele vai diminuir a cascata inflamatória, né? A gente tem o ácido araquidônico, que vem do ômega 6, que é todos esses óleos ultraprocessados, e a gente tem o ômega 3, né, que o EPA e o DHA, que são os dois compostos. O EPA, ele aqui é o eicosapentaenoico, tá? O EPA significa isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você diminua processos inflamatórios, né? Então, ele compete com esse ácido araquidônico, que produz todas as interleucinas inflamatórias, e você deixa de expressar a via inflamatória e começa a expressar a via anti-inflamatória dentro da sua célula. Isso é importantíssimo para tudo. Para longevidade, para emagrecimento, para energia, sistema nervoso central, importantíssimo para tudo, diminuição de doença autoimune. E o DHA, que é o docohexaenoico, ele é super importante para o sistema nervoso central. Tanto é que a gestante, né, a preconização, tem alguns, institutos, né, de pesquisas, que fala que a gestante ela tem que consumir 2 gramas de EPA e DHA por dia. Não consome. A nossa dieta não consome. E ainda tem um problema de se consumir o peixe, da onde que é a procedência desse peixe.
Ou seja, a qualidade desse ômega 3 é fundamental.
Porque o mercúrio para a criança, também para a gestante, é um perigo. Porque a gente vê incidência de, por exemplo, autismo, com um aumento do mercúrio. Então, tem que tomar cuidado a procedência do peixe, não pode ser um peixe cativeiro, não pode ser, hoje o nosso salmão, né? O nosso salmão é um salmão de cativeiro, que comeu ração, ele não comeu os fitoplânctons para ter o ômega 3, né? E ainda assim, ele não fica numa coloração interessante, aí vai mexendo ali naquele peixe, é um peixe laboratório praticamente, entendeu? Então, o ômega 3, ele tem assim, um papel para o emagrecimento. Um paciente inflamado, gente, taca ômega 3. Pode dar 6 cápsulas, pode dar 3 gramas de ômega 3. O paciente inflamado, ele só vai melhorar aquele processo inflamatório se a gente fizer, não só, obviamente, né, a gente está falando do ômega 3, mas junto a isso, a alimentação. Né? Então, não tem que ter medo de fruta, não tem que ter medo de verdura. Ai, cenoura, não. Beterraba, não. Não, tem que comer, né? Porque é isso que vai te dar os nutrientes que você precisa, é isso que vai alcalinizar o teu sangue. A gente estava falando do intestino, né? Quanto mais bactérias ruins você tem, maior a produção do lipopolissacarídeo, que é uma substância que chegou no teu cérebro gera neuroinflamação. Chegou nas suas células, gera inflamação. E aí isso tudo é um gatilho para as doenças, né? Então, o ômega 3, ele age de várias maneiras. De várias maneiras. É cérebro, intestino, é energia.
Ou seja, ele é fundamental para um funcionamento saudável do nosso organismo.
E a gente não come que nem os esquimós, né? Que os esquimós, eles comem peixe. Peixe é um peixe deles ali, completamente diferente.
Peixe de água fria,
é,
né?
Exato. Então, assim, o consumo nosso, às vezes, é de 20 para 1. A gente come 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, é uma dieta muito inflamatória.
Você acabou respondendo como é que a gente faz para tratar essa inflamação de uma maneira natural, é tomando o ômega 3, né?
O ômega 3 ajuda muito.
Ajuda muito.
É um dos aliados,
é
né?
É um dos aliados.
Mas também não adianta tomar o ômega 3 e tomar refrigerante, comer o açúcar, né? Então tem que mudar a alimentação também.
Eu já sempre digo para as minhas amigas que se é para começar por algum, ó, começa, gente, por esse daqui, ó. O ômega 3 em 1 da Vita, porque ele junta 3 nutrientes em uma fórmula só, o que facilita demais a minha rotina, a minha e a de todo mundo, né? Porque são só 2 cápsulas por dia que ajudam tanto na memória, como na clareza mental, quanto também na saúde do coração. Ele faz toda a diferença na minha rotina e é aquele tipo de cuidado que é pra Carolina do futuro, sabe? Ele aqui já tá olhando pra frente, pra que eu possa continuar envelhecendo com autonomia, com a cabeça boa e com o corpo funcionando. Todo mundo comenta que depois dos 40 o sono muda e o sono já não acompanha mais o mesmo ritmo. E será que isso é realmente inevitável? O que a gente pode fazer para manter um sono saudável?
É, a higiene do sono tem que existir, né? Então, o uso da tela, ler mais o livro em vez de ficar ali no computador, no telefone, na televisão, isso já vai ajudar. Café, tem gente que assim, não dorme bem, aí fica à base de café. E não se expõe à luz solar. Então, a pessoa fica, sai de casa, entra no carro, é tudo fechado, chega no escritório, tudo fechado. Tem uma tática que é super tranquila, que é você se expor 10 minutos, ativar algum lugar que tenha uma luz natural, que o sol esteja batendo, ativar a sua pineal. Isso já vai fazer com que você consiga modular o teu sistema excitatório, simpático, e o teu sistema mais parasimpático, menos excitatório. Então, a gente está ali, muita adrenalina, noradrenalina, a gente está muito ali naquilo. Aí, toma café para aguentar o dia, porque não dormiu direito. A queda hormonal, a gente sabe que a progesterona é super interessante para você ter um sono também reparador, né? O próprio estresse, a exposição à tela. Gente,
tá. É muita coisa jogando contra,
a
né?
A gente dormia quando, antigamente, os nossos antepassados dormiam quando não tinha luz, né? Escureceu, vamos dormir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vejo os meus filhos, gente, eu fico ali brigando com eles, porque eu sei da importância do sono. Então, quando você tem ainda, né, você consegue pegar a rédea presa ali, mas um que está em São Paulo e outro que está morando fora, né, eu fico ali, gente, bota no modo avião esse telefone, por favor, desliga tudo, porque senão não, chega uma hora que pifa. Né?
É verdade. E vem cá, quando bate aquele cansaço sem explicação, o que é que a gente faz para recuperar a nossa energia?
É isso que é o problema, que aí as pessoas vão para o café. Só que é uma energia rápida que depois tem essa queda.
Né?
É. E aí esse cansaço vem, às vezes, de uma noite mal dormida. Então, é um trabalho que é isso. Se a pessoa não quiser melhorar, ela não vai conseguir com milagre. Ah, vou tomar um café, tá bom, vou tomar um chá verde que não tem um pico de cafeína tão grande, vai ser mais estável. Pode fazer. Vou tomar uma cápsula de chá verde, ou um matcha, sei lá. Mas se ela não for na causa, Carol, ela não vai conseguir.
É, eu sou uma pessoa que, principalmente com a menopausa, eu tive 2 coisas. Eu tive uma menopausa tranquila, assintomática quase, eu diria. Mas meu sono mudou muito e eu ganhei peso. Consegui perder o peso que ganhei, mas o meu sono mudou muito. Agora, eu queria falar mais sobre suplementação. Entre os suplementos mais estudados, como ômega 3, vitamina D, vitamina coenzima Q10, qual costuma dar sinais mais claros quando o corpo está em falta deles? Como é que a gente faz para perceber que a gente está precisando dessa suplementação?
Não, o que dá o sinal mais claro, com certeza, é a vitamina B12.
Como é que a gente percebe que está faltando a vitamina B12?
A B12, você fica exausta, sem energia, teu raciocínio, você fica assim, cansada. A vitamina B12 é impressionante. Quando você pega suplementa alguém que está com carência, sente na hora. A coenzima Q10 também é um outro muito interessante, porque ela vai agir diretamente ali na produção de ATP. Complexo B, ainda mais nessas dietas muito restritivas, não só a B12, mas em especial a B12, também, porque o complexo B participa dessa formação de energia de ATP, né? O ômega 3, ele tem um efeito, mas é um efeito que você vai sentir já a médio prazo. Por quê? Porque ainda mais se é uma pessoa que está inflamada, né? E muita gente está inflamada. Você pega um paciente obeso, ele está inflamado. Não tem como ele não estar, né? Porque a célula gordurosa produz citocinas inflamatórias. O tecido gorduroso, ele não fica quietinho aqui, parado. Não. Ele produz milhões de coisas que não só vai agir ali, como vai agir no seu corpo inteiro. Vai agir na sua tireoide, vai agir no seu cérebro, vai agir em tudo quanto é lugar. Então, o ômega 3 é assim, ele é um aliado importantíssimo para essa questão de emagrecimento, saúde neurológica, saúde intestinal. E a saúde intestinal hoje é a base para tudo.
É a base para tudo.
É a base para tudo.
É a base.
Porque a gente não pensava no ômega 3 para o intestino. A gente só pensava para deixar a membrana mais maleável, melhorar essas comunicações, coração, sinapse nervosa. A gente só pensava para isso. Hoje em dia, não. Até depressão a gente vê o ômega 3. Tem vários estudos mostrando que ele vai agindo, porque o DHA, 20% da gordura do teu cérebro vem do DHA. A gente precisa muito de DHA. E o DHA ele vai ter um papel ali de diminuir essas... esses processos inflamatórios. Então,
antigamente, inclusive, a gente pensava sobre suplementação, dizia assim, isso é coisa para atleta, pessoas que exigem muito do físico, né? Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, como é que você vê o papel da suplementação na rotina diária das pessoas comuns, como eu, como você? Uhum, o que é que mudou?
O atleta ele tem um desgaste maior, ele precisa... Não, o atleta precisa com certeza, né? Qualquer pessoa hoje, ainda mais se é uma pessoa que faz um jejum intermitente, uma restrição calórica, porque pisou no meu consultório, já vou falar, gente, você quer, é o quê? Tudo bem, se for um atleta, a gente não pensa em restrição calórica, né? Porque o atleta, ele precisa de energia, às vezes até quer ganhar massa magra. É difícil também essa restrição calórica para quem quer ganhar massa muscular. Mas assim, se você pensa em longevidade, você pensa em reduzir 30% da sua alimentação. E aí vem a suplementação, que é a complementação junto, né? E aí você não toma sol, aí sua vitamina D está baixa. E a vitamina D já nem é uma vitamina, a gente já considera um hormônio, porque tanta função que ela faz...
Tomo suplementação de vitamina D também.
Então, assim, hoje a complementação alimentar, que é a suplementação, ela tem esse papel que é crucial. Só não falo que é mais importante que a alimentação, porque a alimentação é a base. Né? Mas ela tem um papel de destaque aí muito grande.
Se você fosse explicar para uma amiga, assim, uma amiga leiga, que não sabe nada sobre suplementos, por onde é que você começaria sem usar um jargão técnico?
Eu começaria pela saúde do intestino e as fibras. Tá? E essas fibras elas podem vir de tanto do alimento, quanto ela pode vir também do suplemento. Né? Eu acho que o segundo seria o ômega 3. Porque as nossas células, se elas estiverem duras, enrijecidas, elas não trocam. E aí você não consegue fazer quase que nada ali direito, né? E aí por isso que vai acumulando cansaço, vai acumulando a falta de energia, vai deixando um sangue mais ácido, né? Porque você não consegue colocar direito o açúcar dentro da célula para formar energia, né? A glicose. Então, acho que o ômega ele tem esse papel aí. E até por conta da nossa alimentação, né? Você tem que comer peixe no mínimo 3 vezes por semana. E tem que ser um peixe que tem ômega 3. Não é uma tilápia.
Não é uma tilápia que foi ali da fazendinha, né?
Não é uma tilápia. Nem um salmão, que você acha que você está arrasando. A semente da linhaça, ela é rica também em ômega 3. Mas ela ainda precisa de vários processos para ela chegar ao EPA e ao DHA. E não é tão simples assim. Que ela pode se transformar ali no ácido araquidônico. Então, o ômega 3, quando você suplementa, ele já está ali no estágio final. Então, você vai ter certeza que a sua célula vai receber aquilo.
Ele já está pronto para o consumo, para chegar aonde você precisa.
Aonde tem que chegar, exato.
Nosso bate-papo foi ótimo, foi maravilhoso. Acho que para quem está interessado nesse tipo de assunto, você foi assim super esclarecedora. Tenho certeza que quem escutou o nosso podcast e ficou curioso vai pesquisar mais sobre o assunto, vai se informar e com certeza vai ficar mais ligado.
Obrigada, Carol. Eu que te agradeço, foi um prazer. Eu adoro falar de nutrição. Eu vivo isso, né? 24 horas do meu dia, né? Lá em casa, no consultório. Então, para mim, é sempre um prazer.
Muitíssimo obrigada, mesmo, de coração. Acho que foi ótimo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Pode Nessa Idade?